O que, que a gente pode apresentar para os senhores? E houve aqui, a barra vermelha é o volume em bilhões de reais desde 1995. Então, a gente teve aí, especialmente depois de 2005, um aumento substantivo dos investimentos em educação. E a linha verde é em porcentagem do PIB. A gente também teve um aumento em relação ao PIB. A gente aumentou 1%, um ponto percentual em porcentagem do PIB nos últimos anos. Pode passar. Acontece que, por mais que a gente tenha aumentado os recursos para a educação pública brasileira, o que a gente percebe é que o investimento per capita é muito baixo, porque o Brasil é um país ainda muito jovem, com muitas crianças e jovens, um país que tem muitos alunos, a gente tem 50 milhões de alunos. Então, quando a gente divide o recurso pelo número de alunos que estão na escola pública, a gente tem um per capita muito baixo em relação aos demais países. Exatamente. Exatamente. Então, o que a gente tem aqui? A barra azul são os países da OCDE e a barra verde é o Brasil. Então, olha a distância que a gente tem com os países da OCDE quando a gente vê educação básica, educação infantil, anos iniciais do fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, mais ainda, olha como é baixo. Agora, no ensino superior, a gente está muito próximo dos países da OCDE, a gente não tem tanta diferença. Pode passar. E o Brasil aparece, então, por conta disso, entre as últimas posições no ranking da OCDE, quando a gente olha o investimento per capita, por estudante, não em volume geral. Tá? Pode passar. Bom, Plano Nacional de Educação, eu vou passar rapidamente, porque eu acho que o César também deve falar um pouco sobre isso. O que eu gostaria de chamar a atenção para os senhores? Existem alguns princípios presentes no corpo da lei do PNE que eu acho que são muito importantes para a gente sair de princípio e tornar esses princípios realmente realidade, que eu acho que essa é a grande questão. Superação da desigualdade educacional no Brasil. Ela é extremamente profunda, é uma das maiores do mundo. A gente tem, além de ter um sistema com qualidade muito baixa, a desigualdade é muito grande no país. Melhoria da qualidade com equidade. Não existe qualidade sem equidade. Qualidade para alguns não é qualidade. Pode passar. E aí, nas estratégias e metas, o que vale a pena a gente destacar, até para o trabalho futuro dos senhores, quando o Plano Nacional chegar aqui nessa casa? Definição das expectativas de aprendizagem. Acho que o secretário Calegari também deve comentar o que o MEC já está desenvolvendo nesse campo. Isso aqui é fundamental. Se o grande foco agora é a qualidade, se a gente sabe que os países que conseguiram avançar na educação têm essa agenda como uma agenda prioritária da sociedade, inclusive, a gente tem que ter muita clareza em relação àquilo que cada criança, cada jovem tem que aprender em cada série. Caso contrário, fica muito difícil você fazer um alinhamento entre formação inicial do professor, formação continuada, livro didático, material de apoio para esses professores e sistemas de avaliação. Hoje a gente avalia, sendo que o professor não tem a menor ideia daquilo que lhe é avaliado. E aí fica muito complicado a gente usar as avaliações para um ciclo virtuoso de gestão positiva. Então, se a gente quer que as avaliações sejam utilizadas para melhoria contínua do aprendizado, essa avaliação precisa fazer sentido. E, para fazer sentido, a gente tem que deixar mais claro o que é esperado de cada professor em cada série em termos de aprendizagem dos seus alunos. Porque essa é a grande missão que a gente tem que cumprir no país hoje. E nos próximos 10 anos, que é o período de vigência do Plano Nacional de Educação. Avaliações diagnósticas, a gente poder compreender melhor o que as avaliações externas têm a nos dizer em termos de aprendizagem, senão a gente fica sempre com uma caixa preta na mão, sem saber muito bem como utilizar essas informações. Um fortalecimento do acompanhamento e do monitoramento das redes, sempre entendendo que esse acompanhamento, esse monitoramento é para um maior aporte técnico e financeiro, para que realmente a gente consiga equivaler essas redes em termos de equidade, dar mais para quem tem menos, poder dar mais apoio, mais financiamento para quem tem menos. Um desafio imenso de renovação do ensino médio. Hoje o ensino médio, E aí a gente está com algumas políticas interessantes, mas a gente precisa ampliar as políticas de renovação do ensino médio, correção do fluxo, aferir a alfabetização, que também está no plano nacional, a avaliação do ensino de ciências, né, que é fundamental. Pode passar. E aqui eu já encerro a minha apresentação, só com um recado final, que eu tive a oportunidade de acompanhar e de ser consultora de uma série de matérias, de uma série de documentários que o Canal Futura fez, que é o Destino Educação, em que a gente visitou os países que estão no topo do ranking do PISA. E lá a gente fez uma série de documentários e também pôde conversar com muitos especialistas, formuladores, gestores, etc. E tem, claro, que tem várias políticas que a gente pode se inspirar no Brasil. Acho que não dá para copiar, dá para a gente se inspirar muito nessas políticas, principalmente de Canadá, Finlândia, Coreia do Sul. A gente visitou Chile, enfim. Agora, o que, que mais chama atenção nesses países? Esses quatro componentes. E aqui a gente tem a importância do PNE de novo. Todos eles têm um projeto muito claro para a educação. Não tem ninguém perdido. Todo mundo tem muita clareza daquilo que se espera em cada ano e quais são as estratégias para conseguir chegar nessas metas. Vontade política, coragem de realmente fazer acontecer e colocar a educação no topo das suas prioridades. Em algum momento da história desses países, eles realmente colocaram a educação no topo das suas prioridades e articularam as demais políticas em torno da educação. Excelência na implementação. A gente pode ter um excelente projeto, um excelente plano, mas, em geral, a gente peca na implementação. Em geral, a implementação ela mobiliza muito menos do que o momento da formulação dos planos. E a gente tem que glamourizar no Brasil a excelência na implementação, e não só a excelência na elaboração dos planos. Então, todo o que a gente deseja é que todo esse calor em torno do PNE se reverta em calor e implementação também. Né? E a gente tem uma implementação árdua de 10 anos que vai exigir muito de todos nós. Então, nenhum desses países que conseguiram avançar em 10, 15, 20 anos fez isso achando que basta ter um bom plano, basta mobilizar e que tudo certo. Né? Tem uma excelência na implementação realmente que chama atenção. Em quarto, um ambiente cultural favorável na sociedade. E aí, esse é um trabalho também de todos nós de colocar a educação no topo da agenda da sociedade. Sem colocar no topo da agenda da sociedade, a gente sabe que todos os demais ficam muito mais frouxos. Bom, eu vou encerrar aqui. Quero agradecer o convite do Senado, colocar o Movimento Todos para a Educação à disposição dos senhores. Na época da tramitação do PNE aqui nessa casa também, a gente se coloca à disposição para trazer mais informações, reflexões. E agradecer aqui os meus demais colegas que certamente vão complementar a minha fala. Muito obrigada.
Agradecemos a exposição feita pela senhora Priscila Cruz, que superou o tempo destinado inicial em 9 minutos. Agora eu vou ter que conceder aos demais prazo igual, sob pena de ser aqui merecedor de alguma crítica por não fazer o tratamento igual aos demais palestrantes. Ouviremos agora com muito prazer o senhor Fernando Schuller.
Bom dia a todos, obrigado pelo convite, cumprimentar o senador Paulo, a Priscila, o Calegari, os senadores presentes, a senadora Ana Amélia Lemos, meu querido estado, Rio Grande do Sul. E eu queria, acho que foi muito importante a exposição da Priscila para nos dar uma base de dados. Eu falo aqui mais hoje, ó, acho como professor, como pesquisador na área de políticas públicas, né? E queria expressar aqui uma opinião que eu venho desenvolvendo há um bom tempo, né? Eu não vou apresentar muitos dados, até porque eu acho que a Priscila colocou dados que são fundamentais. Queria expressar uma opinião, uma visão, que é talvez o resultado aí de muitos e muitos anos na área de gestão pública. Fui secretário de Estado da Justiça e Desenvolvimento Social no Rio Grande do Sul, trabalho como professor há mais de 20 anos e tenho uma certa experiência. Fui gestor público aqui em Brasília, com formação pela ENAP, e a partir daí eu fui desenvolvendo uma certa visão sobre a gestão pública brasileira e sobre a educação, que eu queria expor de maneira muito rápida aqui, de maneira muito geral, eu diria, complementar o que a Priscila coloca. mas talvez abra algumas possibilidades de reflexão para a gente. Eu acho que um pouco a função numa comissão de educação do Senado também é expor opiniões, teses, para que a gente possa avançar, né, e discutir com clareza e transparência. Muito rapidamente, eu mesmo vou passando aqui, né? Então, a gente tem... Eu vou... Bom, pode passar. Então, eu não vou dar muitos dados, mas eu queria acentuar um aspecto. Quando se fala na crise da educação brasileira, nos problemas da educação brasileira, eu leio os artigos, debates sobre educação, falo na tragédia da educação brasileira, a educação básica brasileira, com boa parte dos indicadores que a Priscila mostrou. A gente pegar o caso do PISA. O PISA, inclusive, é citado no Plano Nacional de Educação, decenal, né, as metas do PISA. Quando a gente entra no PISA, a gente vai ver que existem dois Brasis escondidos dentro do PISA. Não é um Brasil só. Inclusive, me chama muita atenção que o Plano Nacional, ele prevê, ou faz um prognóstico, analisa a evolução da nota brasileira no PISA. Existem duas notas brasileiras no PISA. As escolas particulares brasileiras, elas têm uma nota igual aos Estados Unidos, 502 no PISA. As escolas estatais eu coloquei porque elas são tanto de redes municipais, estaduais, em sua grande maioria, algumas poucas escolas ligadas a redes federais, tem uma nota de 387, uma nota semelhante à da Albânia, né, está nas últimas posições. E os índices de leitura, a diferença entre o mundo privado brasileiro e o mundo estatal brasileiro. Tá? Vamos passar um pouquinho. Pode passar ali, por favor? Se a gente for para o Enem, eu aqui poderia dar muitos dados sobre o Enem, acho que a maior parte de vocês conhece esses dados, né? Em 2009, nós tivemos das 1.000 escolas que têm a melhor pontuação no Enem, 92% eram de redes privadas, escolas particulares de educação. Em 2010, das 200 melhores escolas, apenas 2% eram de redes estaduais, que são as redes que realmente têm a maior parte dos nossos estudantes de ensino médio no Brasil. Em 2010 também, das 1.000 escolas, e esse é um dado que mais me choca, das 1.000 escolas pior ranqueadas no Enem, 995 eram de redes estaduais, na verdade eram escolas estatais. Né? Pode passar ali. Na prova ABC, que a Priscila citou, que faz o teste ali a partir do terceiro ano, para ver exatamente a formação inicial, né, do aluno no ensino fundamental, em escrita, nós tivemos uma diferença de 38,5% entre a rede privada e a rede pública brasileira. Pode passar. Na matemática, né, o caso ainda mais grave. A Priscila citou as desigualdades regionais que nós temos entre estados e entre regiões do país. Eu aqui focalizo nas diferenças de redes. Nós tivemos 41,7% de diferença entre o resultado obtido pelas escolas particulares e nas escolas estatais brasileiras. Tá?
De aprendizado?
Aqui no caso da...
É mais mesmo ou é menos?
Menos. É insuficiente, exatamente. Quantos 25,7% no ensino privado deixaram de obter o rendimento esperado, segundo os parâmetros da prova ABC, em matemática, né? Então, 25, significa que 74,3% obtiveram a rentabilidade, o resultado, o aprendizado esperado na prova ABC, né? Invertido ali. Então, quer dizer, na verdade, não sei se ficou claro, né? O que esses números mostram, esse percentual mostra, é a quantidade percentual de alunos que não obtiveram, né, o aprendizado desejado na prova ABC.
Sim, porque ali não está dito no quadro... É que o rendimento, se você tem um rendimento, dá um rendimento, ou sim, mais rendimento, você tem que clarear. Então, o ensino estatal parece que ele está melhor do que o ensino particular.
Ah, não, é que aqui é invertido. O percentual de crianças, foi boa a sua observação, para me explicar, o percentual de crianças que não obtiveram
Mas quem olha ali,
esperado,
parece que os que obtiveram, né?
Tá bem.
A menos.
Só um slide para...
Sim, professora. Só ajudar aqui um pouquinho. É que quando eu apresentei o mesmo dado, eu apresentei pela outra visão. Eu apresentei pelos que aprenderam.
Pelos que aprenderam.
E o Fernando está trazendo os que não aprenderam, mas é o mesmo dado.
É o mesmo dado.
Só que
é
olhado
dado
de ângulos diferentes.
Só o ângulo diferente.
Obrigado.
Tá bom, pode passar ali. Quer dizer, as explicações que eu vejo, eu quero dizer de maneira muito, muito direta, assim, o que a crise da educação brasileira, quando a gente fala na crise, na tragédia, no problema da educação brasileira, eu sou bem direto nisso, é a crise, a tragédia da educação brasileira, do setor público da educação brasileira, é a crise da educação estatal brasileira. Evidentemente que a nossa educação particular tem muitos problemas, você tem colégios de pouca qualidade, você tem milhares de problemas, mas você não tem nenhuma crise e nenhuma tragédia. Você tem realmente uma crise muito grave, muito séria, civilizatória, no setor estatal, na educação estatal brasileira, das redes municipais, das redes estaduais, né? E com exceção de algumas redes ligadas a universidades federais ou algumas boas universidades que realmente têm um padrão muito maior, são escolas modelo, escolas de aplicação, né? Quais são as explicações que a gente... Aqui é importante debater isso. Quais são as explicações que a gente lê, escuta para esse problema? Inclusive, uma delas é um pouco o próprio relatório do Todos pela Educação, relatório elas muito bem feito, trazem, né? Algumas explicações, geralmente as explicações se focam em dois aspectos, né? Os alunos da escola estatal teriam menos, das escolas públicas, como são famílias de menor renda, teriam menos estrutura familiar e frequentaram menos ou não frequentaram a educação infantil e por isso teriam um pior rendimento, não é? Fala-se também genericamente de diferenças salariais, teriam baixos salários, os professores da rede pública ou teriam problemas de capacitação, o que me parece uma explicação muito precária, né? Porque, primeiro, não há evidências sobre isso, sobre essa diferença salarial, e acho que aí é um problema realmente do próprio setor público, que, se eventualmente isso acontece, de selecionar, de remunerar e de promover a própria capacitação dos seus quase docentes, né? Mas o que me chama a atenção, senador Paulo, senadora Ana Amélia, Priscila Calegari, é que na análise que nós todos fazemos da nossa educação pública, nós responsabilizamos os alunos e as suas circunstâncias, os alunos e as suas circunstâncias pelo próprio déficit do seu próprio rendimento na escola. Ninguém parece que para sentar numa discussão, para analisar um texto, etc., para dizer, olha, e a escola? A escola tem responsabilidade sobre esse processo? Parece que a escola não tem responsabilidade, que o modelo de gestão da escola não afeta o resultado dos estudantes. Não é? E aí eu trago isto. Eu quero fazer uma afirmação muito clara aqui, na minha visão, isto pode, inclusive, incluir ou embutir uma visão conservadora sobre a educação. Quer dizer, nós responsabilizamos os alunos pelo seu próprio baixo rendimento e muitas vezes isentamos a estrutura escolar de uma análise mais profunda. Eu quero dizer, senadora Ana Amélia, Priscila Calegari, senador Paulo, alunos de menor renda em boas escolas têm bom rendimento, ou muitas vezes um rendimento melhor que alunos de outras faixas de renda. Eu dirijo uma escola, e as minhas opiniões aqui são absolutamente pessoais, desenvolvidas há muito tempo, não tem relação nenhuma com a minha posição hoje. Eu sou diretor de uma escola de excelência no Rio de Janeiro, uma escola particular, privada, de ensino superior. Nós temos muitos alunos, e eu comprovo isso todos os dias, nós temos muitos alunos do ProUni, lá no IBMEC, no Rio de Janeiro. Eu até, vindo para cá, obtive os dados. Nós temos, no curso de economia do IBMEC, nós temos 35 alunos do ProUni. São alunos de muito baixa renda. Eles têm... Primeiro, nós não distinguimos, eles têm uma incorporação absolutamente perfeita e normal ao ensino. Eles têm um CR, que é a nota média de 8. É uma nota muito alta para um curso de economia, que é um dos cursos mais difíceis do Brasil, um curso de muita carga de matemática, é um dos cursos mais pesados em termos de exigência no Brasil, né? É o curso de economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Os alunos do ProUni, são 35 alunos, têm a média de 8. Né? Para passar, precisa 6, tem média de 8. No curso de Direito do IBMEC, também é um curso muito exigente, muito qualificado. Nós temos 67 alunos do ProUni, que são alunos de baixa renda, eles têm a média de 7,6, que é uma média muito alta para o curso de Direito do IBMEC. Então, a tese de que, bom, alunos têm problemas familiares, alunos não fizeram educação fundamental, é evidente que isso afeta. É evidente que devem ter acesso à educação infantil, evidentemente que condições familiares afetam, mas existe, alunos superam as suas circunstâncias. Existe um aprendizado da dificuldade, um aprendizado da sobrevivência social, e esses alunos, quando você oferece oportunidade, quando você coloca numa escola que tem reforço escolar, que tem o assistente do professor que faz exercícios, que tem enfim, que oferece as condições mínimas, inclusive para uma compensação das más condições familiares, estruturais, circunstanciais, históricas da sua vida pessoal, eles têm um excelente rendimento. E eu tenho certeza, Priscila Calegari, que se nós oferecermos para as nossas crianças, para os nossos jovens, boas escolas, com essas condições mínimas de reforço e assim por diante, e elas terão rendimento. Elas terão rendimento.